um cheque em branco, mas uma garantia de que será fiscalizado aquilo que não pode acontecer em Portugal, que é uns estarem a pagar a crise dos outros. Todos, neste momento, precisam de ajuda. E este caso das rendas comerciais é paradigmático desta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, então, Sr. Deputado Bruno Dias. Intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Havia um indivíduo que dizia, é tudo boa gente, o meu guarda-chuva é que desapareceu. Ao ouvir os senhores deputados, parece que está toda a gente em acordo com a necessidade de resolver o problema, vai-se haver chumam a proposta que resolve o problema. A questão que se coloca fundamentalmente é, neste momento, no orçamento, temos uma oportunidade de encontrar uma solução e de aprovar uma norma que resolve os problemas. As desigualdades da situação são muito claras. De um lado temos fundos internacionais, temos grandes grupos económicos, do outro lado temos pequenas e médias empresas e é essas que nós queremos resolver e responder com respostas concretas e soluções concretas. Aquilo que os senhores deputados do PSD, do PS, do CDS, que votaram contra a proposta do PCP, fazemos daqui um último apelo para que reconsiderem e olhem para a situação dramática das micro e pequenas e médias empresas que estão confrontadas com estes problemas das rendas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 208-A. Não há inscrições. Não havendo inscrições, artigo 208-B. Não há igualmente inscrições. Artigo 252-A. Aditamento ao artigo 252-A. Contribuição extraordinária sobre o setor segurador. Não há inscrições. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Avocamos para este último dia a proposta do PCP para a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador. As companhias de seguros tiveram, ao longo do ano 2020, uma redução significativa dos custos com os sinistros. Os períodos de confinamento, a redução da atividade económica, o teletrabalho, fizeram com que houvesse muito menos carros nas estradas, ou seja, menos acidentes, ou seja, menos custos para as seguradoras com os sinistros. Os carros estiveram parados, mas os seguros continuaram a ser cobrados com os mesmos valores. O que propomos é que essa margem adicional seja em parte devolvida aos portugueses por via da criação de uma contribuição destinada ao reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Países como a França preparam-se para aplicar uma taxa com estes objetivos. Nada justifica a rejeição do PS desta proposta. Nem esta, nem as várias propostas do PCP que se destinam a aumentar a receita, acabando com os privilégios dos mesmos de sempre. Propostas como o englobamento obrigatório ou a proposta de eliminar do Estatuto dos Benefícios Fiscais as isenções e privilégios aos setores especulativos. Ou a proposta para taxar fortemente as transferências para os paraísos fiscais, evitando que os lucros das grandes empresas como o Pingo Doce contribuam para o Orçamento de Estado da Holanda, em vez de contribuírem para o Orçamento de Estado português. Propostas como o escalão intermédio da derrama para taxar lucros entre os 20 e os 35 milhões de euros. Ou o fim das parcerias público-privadas, acabando com o desperdício de recursos públicos desviados para alimentar os grupos dos grandes grupos privados. As necessidades do país exigem investimento e o investimento exige recursos e medidas como estas que apresentamos. Se o PS está preocupado com as contas públicas, pode muito bem aprovar a contribuição extraordinária sobre os seguros que o PCP aqui evoca, que, além do mais, é uma proposta que contribui para uma maior justiça fiscal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições para este número. Passamos agora ao artigo 263-A. Alteração à Lei 73 de 2013. Não há igualmente inscrições. Artigo 263-A. Alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Não há inscrições. Artigo 263-A. Alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Não há inscrições. Artigo 264-A, alteração à Lei 50/2018, Lei Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais. Não há igualmente inscrições. Artigo 265-A, aprova o regime jurídico de recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal. Não há também inscrições. Artigo 265-A, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Não há também inscrições. Artigo 265-A, alteração ao Decreto-Lei 111.
São as portagens, e fala do PSD, Afonso Oliveira.
Isto é das portagens. E eu dou a palavra ao Sr. Deputado Afonso Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
E o Governo também fala nesta, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PSD apresentou uma proposta que prevê a redução de 50% das portagens de ex-secutos interior e do Algarve. A proposta entraria em vigor em 1 de julho de 2021. O PS e o Governo e o PCP não quiseram que entrasse em 2021, em 1 de julho, e entrará em vigor em 1 de janeiro. Foi assim que aprovaram a proposta, chumbaram a nossa proposta. A proposta prevê que o Governo negocie com as empresas concessionárias e dessa forma evite o impacto no déficit. O Partido Socialista e o Governo e o PCP chumbaram esta proposta porque não querem que também haja renegociação. O Partido Socialista e o Governo, numa atitude de grande irresponsabilidade, preferiram aprovar um impacto nesta medida de 140 milhões de euros em vez de 70 milhões. O Partido Socialista e o Governo, numa atitude irresponsável, prefere aprovar a redução das portagens sem se preocupar com as nossas propostas que equilibram o impacto. O que estava aqui em causa é uma proposta equilibrada e muito responsável da parte do PSD. Da parte do Partido Socialista, há uma grande irresponsabilidade. Tenho oportunidade de alterar essa votação. Muito obrigado.
Senhor, dou agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral das Finanças, João Nuno Mendes. Faz favor, Sr. Secretário-Geral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Pronto, eu só gostaria de aproveitar esta intervenção para enfatizar alguns dos argumentos ontem apresentados e, no fundo, dizer que esta decisão de redução extraordinária das portagens gera um aumento brutal da despesa de 1.500 milhões de euros neste e nos próximos anos. Resumir a discussão sobre o impacto a metade de um ano ou um ano inteiro é esquecer que esta é uma decisão de 1.500 milhões de euros. Reportando aos números da UTAP, não é 82 milhões até 82 milhões este ano, até 140 milhões e 9 milhões no próximo ano. É 149 milhões depois em 23, em 24, em 25, e isso faz sensivelmente 1.500 milhões. Gostaríamos de sublinhar que é uma medida contrária à flexibilização dos limites orçamentais que foi acordado na Europa. A flexibilização europeia é para combater a crise económica e social e não é para reduzir as portagens de forma brutal. É uma medida que sinaliza a todos os portugueses uma capacidade financeira que o país realmente não tem. É uma bonança em que os portugueses não vão acreditar depois de já terem sido fustigados por sucessivas crises. O PSD sempre se afirmou contra dívidas monstruosas. É uma citação do PSD, que poderão resultar do não cumprimento do princípio do utilizador-pagador. Hoje esquece esse princípio. Ainda e por cima vem com o argumento da renegociação das concessionárias para prolongarmos ad eternum os prazos das concessões. Julgamos que, para finalizar, que esta é uma medida que descredibiliza o nosso orçamento e procura descredibilizar o país no contexto das discussões europeias orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não há mais inscrições para este artigo. Artigo 200... Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, quero fazer uma pergunta muito rápida. Essa análise de que pode custar durante muitos anos é o mesmo que pegar numa verba no Orçamento de Estado prevista para este ano e fazer as contas para 20 anos. Não faz sentido. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. 1.000 milhões de euros de medidas aprovadas já pelo PCP e pelo Partido Socialista neste Orçamento de Estado, propostas do PCP, diz-lhe alguma coisa, Sr. Secretário de Estado? 1.000 milhões de euros de despesa adicional de propostas do PCP, diz-lhe alguma coisa? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, João Nuno Mendes, faz favor.
Sr. Deputado, a justificação de que nós temos razão é porque os senhores colocaram a questão da renegociação dos contratos com as concessionárias, que têm prazos muito alargados. Portanto, a medida, quando nos sentássemos nessa discussão, a medida não é de um só ano, são dos anos todos dessa concessão. Isso vale 1.500 milhões de euros.
Passamos ao artigo 265-A, que diz respeito a uma alteração à Lei 73 de 2013. Não há inscrições. Passamos ao artigo 265-B, alteração ao Decreto-Lei 67-A-2010. Não há igualmente inscrições. Depois temos o artigo 1º, objeto. E eu dividiria em dois e pedi inscrições para a proposta 379-C do Bloco de Esquerda e, depois de discutido, inscrições para a proposta 953-C da Iniciativa Liberal. Uma vez que a primeira diz respeito ao novo banco e a segunda diz respeito a um reforço de verbas para a entidade da transparência. Portanto, senhores deputados, artigo 1º, objeto, proposta 379-C do Bloco de Esquerda, inscrições. Não há inscrições? Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo. O novo banco ainda não fechou contas, ainda não apurou prejuízos, não fez o pedido de injeção de capital, que aliás já se prevê que ficará a mais de 478 milhões. O que está em causa neste momento não é o contrato com a Lone Star, nem é sequer o contrato da Comissão Europeia. É no fecho das contas do novo banco que se decide a injeção e até lá o novo banco tem o dever de provar que não está a abusar desse mesmo contrato. Os contratos podem ser ruinosos, mas não são um direito de saque ao Estado e aos contribuintes. O que o Bloco de Esquerda propõe é que este Parlamento não comprometa recursos sem conhecer a auditoria, sem garantir que não há abusos. É esse o dever da Assembleia da República. Sejamos muito claros sobre isto. A partir do momento em que a Assembleia da República aprovar a verba que está lá no mapa, a decisão passa exclusivamente para o fundo de resolução e nenhum partido, nem o Governo, poderá interferir nessa decisão independentemente da auditoria. Aprovar a verba e dizer que se leva a auditoria a sério é mentir às pessoas sobre um tema em que elas só foram enganadas até agora. E nós não faremos isso. E, aliás, o Partido Socialista está ainda a tempo de se juntar a este voto pela responsabilidade e pela transparência, em vez de se juntar ao deputado André Ventura, que chumbou esta proposta de transparência e defesa do interesse público. Quando o novo banco apurar as suas contas, quando a auditoria tirar as suas conclusões, o Governo trará à Assembleia da República, no seu tempo devido, a sua decisão de injeção. Se houver, então, lugar a ela. Ela será discutida e votada. É essa a nossa responsabilidade pela defesa da transparência e do interesse público.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do PEV, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Bloco de Esquerda, a proposta 379-C, pretende diminuir o valor da autorização da despesa total do Fundo de Resolução através da eliminação da despesa prevista com ativos financeiros. Para o efeito, a proposta remove do Orçamento de Estado a autorização para a transferência de 476 milhões de euros para o novo banco. Ora, se nós fizermos bem as contas, desde o início da crise financeira, os portugueses já pagaram mais de 20 mil milhões de euros a tentar salvar a banca. E quando falamos do novo banco, para além de nós estarmos a falar de um problema de hoje, percebemos que, de facto, o que nasce torto, tarde ou nunca, se endireita. E o que é verdade é que os contribuintes já estão fartos de andar a pagar as aventuras e as irresponsabilidades dos banqueiros e, portanto, trata-se de uma imoralidade que importa colocar um fim, ou seja, fechar a torneira. E como já o referimos noutras ocasiões, na nossa perspectiva, o fim desta imoralidade devia começar já com o novo banco. Começar pela solução que menos onere os contribuintes e que melhor sirva os interesses do país. Deve ser essa, a nosso ver, a solução a adotar para o novo banco. Mas para isso é necessário que o novo banco esteja nas mãos do Estado, porque só nas mãos do Estado é que é possível colocar o novo banco ao serviço do desenvolvimento do país, ao serviço da nossa economia, ao serviço dos interesses dos portugueses e ao serviço dos interesses do nosso país. Porque se o Estado paga, o novo banco deve estar nas mãos do Estado, deve estar nas mãos de quem o paga. Se não está nas mãos do Estado, então é preciso começar a definir o fecho da torneira, porque os contribuintes não podem continuar a viver eternamente na contingência de serem convocados a pagar a fatura sempre que as coisas correm mal para os bancos, porque quando as coisas correm bem, os acionistas também dividem os lucros entre eles e não os dividem com os contribuintes. E, portanto, face ao que fica dito, os Verdes acompanham naturalmente esta proposta do Bloco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutrinho.